Nós, no início do governo, ampliamos os limites para o enquadramento das empresas no Simples em 50%, ou seja, aumentamos as empresas que podiam entrar no Simples. Isso foi em 2012. Depois, reduzimos também a alíquota de 11 para 5% do microempreendedor individual. Apoiamos a lei que criou um limite extra para exportação de mercadorias, dobrando o limite de faturamento das empresas exportadoras do Simples. Essas medidas, elas contribuíram para que a gente chegasse hoje aos cerca de 9 milhões de micro e pequenos empresários integrantes do Simples Nacional. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do Simples Nacional e dos demais instrumentos que a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação. Eu acredito inteiramente nisso. Por isso, eu gostaria de rememorar um pouquinho só a história, né? Essa história que começou há 26 anos atrás, quando, em 88, a Constituição estabeleceu o tratamento diferenciado para o setor. E eu volto tanto no tempo porque eu quero deixar duas coisas importantes enfatizadas. Primeiro, é que mudanças profundas exigem continuidade e aprimoramento constantes. Não é possível a gente supor que faz uma legislação ou que faz um projeto e que ele sempre aquilo que vocês chamaram aí muito bem de lei viva. Porque não é só a lei, são todos os mecanismos, é o interesse que nós temos, e isso só ocorre com continuidade no tempo. Daí porque nós assinamos hoje aquele estudo que será feito por várias instituições sobre a coordenação do SEBRAE. Então, a primeira coisa, continuidade. Continuidade porque se aprimora a política constantemente. É preciso que o Brasil tenha visão de longo prazo para todas as coisas, de curto, médio, mas tenha de ter de longo prazo. A segunda é que, quando há vontade política e uma adequada definição de rumos, boas mudanças acontecem. E isso exige estratégia, mas, sobretudo, existe a prática do diálogo e da construção de consensos. A prática do diálogo e da construção de consensos tem sido estratégica nesta área. E eu quero reconhecer a relevância da aprovação por unanimidade. Aprovação por unanimidade que, segundo me informou o presidente da Câmara, foi a única que houve nessa legislatura. A única aprovação por unanimidade. Por isso que nós podemos dizer que a lei que nós assinamos hoje, que eu assinei, é fruto de um entendimento sobre o que é melhor para o Brasil. Houve união de esforços entre o executivo e o legislativo. Envolveu-se também os governos estaduais, há que reconhecer, para aprimorar ainda mais o ambiente econômico e regulatório para as micro e pequenas empresas. Eu acho que nós devemos agradecer aos nossos parlamentares por esse entendimento e atendimento à demanda do empreendedorismo brasileiro. A nova legislação que aprovei agora e que é fruto dessa imensa parceria, aprimora o Simples Nacional. O Simples, quando foi criado em 2006, representou uma mini reforma tributária. Reduziu os tributos naquela época em 40% e unificou o pagamento de 8 tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. Ficou tão bom que a lei passou a ser conhecida como Super Simples. Vejam vocês que é, sem sombra de dúvida, um caminho para qualquer reforma tributária no Brasil, a simplificação e a unificação de tributos. Óbvio que numa reforma tributária, a discussão é sobre repartição entre os entes federativos, mas é também uma discussão sobre simplificação. Eu acredito que um marco fundamental em todo esse processo foi, em 2008, no governo do presidente Lula, a criação do microempreendedor individual. Acho que o microempreendedor individual permite que milhões de pequenos negócios também se formalizem. Permite que pessoas fiquem protegidas do ponto de vista da legislação previdenciária e permitem que elas possam exercer de forma clara, transparente, enfim, se formalizando o seu negócio e o seu sonho.